Sejam bem-vindos a mais uma edição de Herte Desportivo, hoje noutros moldes, mais curto, tendo em consideração que não houve primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, domingo dedicado às eleições legislativas, também então pausa no calendário desta competição propriamente dita. Vamos iniciar-se com o hóquei em patins, Liga Europeia, a prova mais importante de clubes à escala europeia, precisamente, e o Sporting de Tomar, que conseguiu um empate a 4 na recepção, ou melhor, um empate a 3 na recepção ao Tritino, o atual líder do campeonato italiano, também líder do grupo A desta mesma Liga Europeia, um empate que ainda assim sabe pouco para a formação nabantina, tendo em consideração aquilo que fez na segunda metade. Importa dizer que os Leões tiveram pela frente um adversário que só sabia ganhar em 14 jogos realizados nesta temporada, mas colocaram em prática toda a sua qualidade e por pouco, por muito pouco, não alcançaram os 3 pontos. Os italianos, líderes então do campeonato transalpino, chegaram ao 0-2, resultado com que se atingiu o intervalo, mas os nabantinos surgiram transfigurados para melhor no segundo tempo, restabeleceram o empate e deram mesmo a cambalhota no placar. Pena foi que o Tritino ainda foi a tempo de empatar. Este ponto mantém o Sporting de Tomar no segundo lugar do grupo, logo com boas possibilidades de seguir em frente, enquanto a formação italiana continua líder. Já vamos a essas contas. Recordar que o treinador Nuno Lopes fez alinhar 5 inicial, Francisco Veludo, Pedro Martins, Felipe Almeida, Caio e Ivo Silva. Jogaram ainda Ruben Sousa, Tomás Moreira, Lucas Honório e Guilherme Silva. Marcaram para a formação nabantina Felipe Almeida, Ruben Sousa e Guilherme Silva. Já o Tritino, que é treinado por Alexandre Bertolucci, fez alinhar Stefano Zampoli, Giulio Cocco, Fran Impinazzar, João Pinto e Emanuel Garcia. Jogaram ainda David Gavioli, Andrea Malagoli, Roger Barz e Alexandro Facchin. Marcaram os golos Giulio Cocco, Andrea Malagoli e Alexandro Facchin. Registo então foi para o Tritino, que chegou ao 0-2 ao intervalo. Filipe Almeida reduziu para 1-2, Ruben Sousa restabeleceu a igualdade e Guilherme Silva deu a volta para a formação nabantina. Pena foi que o Tritino ainda fosse então a tempo de empatar. Vamos aos resultados. Liga Europeia, começamos pelo grupo A, foi a terceira jornada. Amatório Lodi 4, Lavandan 1 e Sporting de Tomar 3, Tritino 3. Na frente, o Tritino tem 7 pontos, segundo Sporting de Tomar com 5, terceiro Amatório Lodi com 4, quarto Lavandan ainda não pontuou. Próxima jornada é já a 12 de fevereiro, Lavandan, Amatório Lodi e Tritino Sporting de Tomar. Grupo B, resultados também, terceira jornada, Coutras 4, Dias Barre 6 e Sarzana 6, Valongo 6. Na frente, duas equipas, Valongo e Sarzana, têm 7 pontos, terceiro Dias Barre com 3, quarto é o Coutras, que ainda não pontuou. Próxima jornada também, a 12 de fevereiro, Dias Barre Coutras e Valongo Sarzana. Importa recordar que a Liga Europeia tem então dois grupos, A e B. A Final Four passam os dois primeiros de cada série. Nesta altura, o Sporting de Tomar está então em lugar elegível, por assim dizer. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, em entrevista à Herte, lamentou a entrada menos conseguida da sua equipa, mas deixou claro que o empate acabou mesmo por saber a pouco, tendo em consideração aquilo que a equipa fez no segundo tempo.
Reagindo, portanto, é exatamente isto que nós pedimos, e é a prova, às vezes, quando as coisas não estão... que as coisas estão bem. Não é que as coisas estão mal, mas sim estão bem. Quando se reage, é a prova que se vamos ouvindo uns aos outros, vão ouvindo, os jogadores ouvem-se uns aos outros, ouvem o treinador, e é a forma. Portanto, isto no fundo, respondendo de forma direta à questão, é reagindo. Agora, também nada fazia prever que a gente chegava ao intervalo a perder 2-0, e com uma primeira parte também não esperávamos entrar da forma que entramos. Portanto, nós não entramos nada bem no jogo, com marcações trocadas, com decisões mal tomadas, com um ritmo de jogo baixo, muito apreensivos, receosos, e tudo isto convidou o Trissina a chegar e a colocar-se à frente, e penso que ao intervalo o resultado até era ligeiro para nós. Se calhar, se o Trissina consegue marcar 2 ou 3 golos mais, e nós também podíamos estar a 4-2 ou 5-2, acho que não era nada de estranhar. Mas pronto, foi 2-0, e depois, tal e qual como serviu o primeiro gol serviu para o Trissina ter ali uma alavanca para construir a superioridade, na segunda parte foi exatamente ao contrário e serviu para nós. Portanto, nós ao marcarmos o primeiro gol, penso que até poderia ter vindo mais cedo, ficámos completamente dentro do jogo e com a supremacia, e penso que na segunda parte aí sim corremos os riscos todos, jogámos no campo do adversário, nunca permitimos posse de bola ao adversário, corremos muito, sei lá, taticamente aquilo que se pediu para fazer é duro para os jogadores, ainda por cima da forma como eles o fizeram. Pronto, e depois esse ímpeto e essa vontade e esse querer que nós jogámos na segunda parte também foi aquilo que nos matou, porque a 3 minutos do fim e depois de virarmos o resultado pedia-se ali alguma serenidade e não é baixar o ritmo, mas não correr tantos riscos, não ter que andar a correr atrás do jogo nem atrás dos jogadores deles, mas pronto, não conseguimos fazer isso, e pronto, uma decisão também da nossa parte um bocadinho contra lá está, que não é esperado, não é? 3 jogadores nossos entram atrás da baliza para tirar a bola um jogador deles, não conseguem, pronto, e acaba por ali de uma bola de ressalto, uma segunda bola, acaba por ficar ali na cara do guarda-redes e eles acabaram por fechar o jogo 3-3. Pronto, e depois aí, se não se correram riscos, já não queríamos mesmo correr mais riscos, também não queríamos perder o jogo, e aceitámos o empate, tal e qual como o Trissin também aceitou, aceitámos o empate todos no fim, do mal menos. Portanto, eles, a primeira parte foi deles, a segunda foi nossa, mas talvez seja mais complicado a nós fazer aquilo que fizemos do que ao Trissin fazer aquilo que fez, não é? Não há dúvida.
Nuno Lopes, este ponto, tendo até em consideração a vitória do Amatori Lodi, mas este ponto pode ser visto como um resultado positivo naquelas que são as ambições do Sporting de Tomar?
É um resultado, dizer que é positivo ou não, isto é, nós e os outros trabalhamos para um objetivo claro, que é ficar nos 2 primeiros, não ligando muito se ficamos em primeiro ou em segundo. Sinceramente, não temos nada disso como grande objetivo. Agora, queríamos ficar nos 2 primeiros lugares. E se ficarmos nos 2 primeiros lugares, portanto, este ponto acaba por ser decisivo, como o do empate em Lodi. Eu penso que o jogo com o Lodi é, de facto, o jogo que vai ditar as decisões. Portanto, era assim quando se iniciou a prova. Nós suspeitávamos que ia ser assim. E agora penso que é uma certeza. Mas claro que ainda temos um jogo primeiro do Glódio, ainda temos que ir a Trissino. E ganhando lá, eu penso que ganhando o próximo jogo, nós quase que me arrisco a dizer que carimbamos a nossa situação. Porquê? Porque depois vai haver um Trissino Glódio na última jornada e não podem ganhar os dois. Portanto, sinceramente, acho que é jogo a jogo que a gente tem que ir, não olhar muito a se perdemos ou ganhamos. Eu, para mim, ganhar ou empatar, perder ou empatar, para mim, é sempre pontos perdidos. Portanto, mas é uma coisa por defeito, é assim, não, se quem joga para ganhar não admite empatar, e quem joga para ganhar também não admite perder. Portanto, eu considero sempre que em 9 pontos perdi 4. Agora, se isso é o suficiente para nos dar o objetivo, ótimo para nós. Isto também, eu sei que não posso ganhar os jogos todos, e por isso é que a gente Há derrotas que às vezes nem custam muito, nem empates, porque há outros objetivos. Agora, não esquecer também que jogámos contra uma equipa forte, uma equipa não, uma seleção, que é uma coisa que talvez o comum adepto desconhece, mas é sempre bom frisar que esta equipa jogou há 2 meses atrás em Portugal o Campeonato da Europa, e de facto o treinador é o mesmo, os jogadores de campo, 4, 5 jogadores são da seleção italiana, portanto é uma equipa que sabe o que faz, sabe o que quer, bons executantes, portanto ainda por cima tem um reforço português, neste caso o João Pinto e outro espanhol, dois jogadores que também fazem por si a diferença. Portanto, jogar da forma que nós jogamos contra eles, acho que é motivo de orgulho para nós, é motivo de orgulho para os tomarenses, é motivo de orgulho para todos, mas daí até ficarmos satisfeitos com o empate, não vamos tirar, não vamos pensar assim. Jogamos para ganhar, queríamos ganhar, respeitando muito os outros, mas agora virar para dentro e criticar, por exemplo, ou dizer que se tivéssemos feito uma primeira parte melhor e se tivéssemos entrado melhor iríamos ganhar, eu penso que não. Foi o jogo, a história do jogo foi assim. Eu acho que o que conta e o que há a tirar disto tudo é a reação. E quando uma equipa reage, quando o jogador reage, a equipa reage, eu penso que é sempre positivo e é sinal que estamos para o lado certo.
Nuno Lopes, eu recuava até à conferência de imprensa de antecipação a este jogo, até questionado pela ERTS, o treinador Alexandre Bertolucci colocou o Sporting de Tomar a lutar pelos 5, 6 primeiros lugares numa eventual presença no campeonato italiano. Este empate vem demonstrar que esta análise peca por defeito ou não?
Eu não diria isso, porque o campeonato italiano tem uma matriz muito, muito própria, que é eles já há muitos anos que jogam em play-off. E há equipas que só trabalham para o play-off a partir de uma determinada altura, que essas equipas começam a se empenhar para isso. Daí eu dizer que em Portugal isto vai parar ao mesmo mais ano, menos ano, apesar de andarmos com equipas fortes, 4, 5 equipas muito fortes, mas eu penso que isto, estarmos a dizer que nós tínhamos condições de, por exemplo, ganhar um título em Itália, a gente pode, desconfia sempre que sim, mas isso sinceramente não nos deixa melhor nem pior. Agora, nós no fundo fizemos ao triste naquilo que fazemos a Sporting, Benfica, Porto, Oliveirense, Barcelos, portanto, temos feito isso cá no nosso campeonato, portanto nós no fundo não fugimos nada. Agora, não queremos nenhumas divisas, nem queremos estar aqui em bicos de pés a dizer que já somos isto ou aquilo. Não me canso de dizer que sei bem de onde vim, sei bem quando cheguei a Tomar, sei bem o ponto em que estávamos. Também fui o primeiro a dizer que os nossos jogadores iam crescer muito e que, havendo reforços de qualidade, que conseguíamos fazer um trabalho desta natureza, a ser reconhecido por todo o mundo. Mas isto, já estamos naquela fase em que precisamos de carimbar isto com qualquer coisa. Portanto, já não nos chega só dizerem que jogamos bem, ou que fazemos bem, ou que batemos o pé aos outros. Já queremos mais qualquer coisa e pronto. E andamos à procura disso. O clube anda à procura disso. Nós todos andamos à procura disso. Eu até me arrisco a dizer que trocava muita coisa da minha vida por uma coisa dessas, não é? Portanto, tudo menos saúde, como é lógico, não é? Mas trocava muita coisa por conquistar qualquer coisa em Tomar, e vivo obcecado com isso. Se isso é bom, se isso é mau, obcecado não é o termo, é focado. Quero muito conquistar qualquer coisa, porque acho que o clube merece, e por isso é que a gente joga com o empenho máximo estes jogos, e estas para nós são finais, e terminar o jogo e ouvir o treinador contrário a dizer que foi um bom resultado para eles, depois da primeira parte que vimos, eu acho que mais gratificante que isto é difícil, não é? Portanto, fica a vitória moral, não querendo o empate para nada, mas pronto, o conforto também, por vezes, e o reconhecimento ajudam a satisfazer melhor a nossa forma de estar no jogo e no desporto.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar. Entretanto, também neste fim de semana, apesar de ter havido registo para as competições europeias, houve primeira divisão nacional, 16ª jornada. Vamos aos resultados. Hockey de Turquel 5, Barcelos 2, a grande surpresa da ronda. Sporting Marinhense 3, Porto 9. Sporting 6, Oliveirense 4 e Paredes 5, Hockey Clube de Braga 10. Refira-se que o Paço de Arcos Sporting de Tomar é disputado já nesta quarta-feira a partir das 21h. Foram adiados o Benfica Valongo e também a Juventude de Viana São Joanense, partida esta que também terá lugar nesta quarta-feira. Vamos à classificação. Porto continua líder, tem 40 pontos. Segundo, o Sporting com 38. Terceiro, o Hockey de Barcelos com 36. Quarto, Oliveirense 32. Quinto é o Benfica, que tem 31 pontos. Sexto, Valongo com 24, tantos quantos o Sporting de Tomar. Oitavo, Hockey Clube de Braga com 22. Nono, Paço de Arcos, que tem 20. Décimo, Parede com 13 pontos. Décimo primeiro, Sporting Marinhense com 11. Décimo segundo, Juventude Viana com 10. Décimo terceiro, o Hockey Clube de Turquel com 7 pontos. Décimo quarto, o São Joanense, que tem 4 pontos conquistados. Referir que o Turquel interrompeu uma série de 10 derrotas consecutivas e logo diante do Barcelos, que estava numa série de 7 vitórias seguidas. Com efeito, o campeonato não é à toa que o campeonato português é considerado como o melhor campeonato do mundo. À parte dos jogos que irão decorrer nesta quarta-feira, registo para a próxima jornada, será a 17ª. Vamos então dar conta desses duelos. Hockey de Barcelos, Sporting Marinhense, Porto, Paço de Arcos, Oliveirense, Parede, Hockey Clube de Braga, Benfica. No domingo, dia 6, temos jogo grande em Tomar, Sporting de Tomar, Sporting Clube de Portugal. Depois, dia 9, Valongo, Juventude de Viana. E no dia 19, São Joanense, Hockey Clube de Turquel. Tal como sublinhámos, o Sporting de Tomar irá então voltar à ação nesta quarta-feira, a partir das 21h, deslocação ao reduto do Paço de Arcos, um jogo que poderá aqui ditar e poderá possibilitar à formação nabantina um lugar, ou melhor, ficar mais perto de atingir esse lugar no play-off. Nesta altura, Sporting de Tomar tem mais 4 pontos do que o Paço de Arcos, também tem menos um jogo por realizar, pelo que 3 pontos somados iriam significar um quase passo decisivo para um bilhete no comboio do play-off. O treinador Nuno Lopes assim concordou.
É, sem dúvida. Portanto, nós neste momento é isso que procuramos, mas pronto, lá está. Eu dizia, ainda hoje dizia isso, nós na primeira volta, teoricamente, tínhamos um campeonato mais acessível porque recebíamos as equipas da tabela, do meio da tabela para baixo, recebíamos todos em casa e íamos aos da tabela para cima, neste caso aos primeiros 5, íamos ao campo desses 5. A segunda volta invertia-se isto completamente, ou seja, recebíamos os 5 e íamos aos de baixo, o que torna uma segunda volta difícil. Agora, eu avaliando a primeira volta como avaliei, portanto, foi tudo difícil, em casa, fora e pelo caminho. Foi tudo difícil. Portanto, não vai fugir à regra. O jogo do Marinhense que nós ganhámos com um resultado dilatado não foi fácil. Não foi nada fácil. Foi um jogo difícil e só dilatámos nos últimos 10 minutos. Portanto, em Paço de Arcos eu vou esperar exatamente a mesma coisa, até porque é um histórico. É um clube histórico, com bons visitantes, uma equipa que sabe o que é que faz, que está a fazer um campeonato tranquilo, regular. Portanto, agora é lógico, com ambição. O Paço de Arcos, ganhando o jogo a nós, fica completamente dentro do patamar dos 8 primeiros, na luta pelo play-off. E nós igual. Portanto, nós não nos vai beliscar. Agora é lógico que queremos mais pontos. Nós queríamos fazer mais pontos que fizemos o ano passado. Portanto, e para isso temos que ganhar os jogos, e ainda temos muitos jogos para ganhar, mas também eu costumo dizer, e olho para os jogos todos da mesma forma, nós vamos a passar-vos com o objetivo de ganhar, e vamos jogar para isso, dentro do campo vamos trabalhar para isso, como a seguir recebemos o Sporting e vamos fazer da mesma forma. Portanto, jogamos para 3 pontos. Se ganharmos muito bem, depois as contas fazem-se no fim, sabendo que, e isto aqui é claro, não quer dizer que não haja surpresas, e era isso que eu gostava, era de me preparar agora nesta fase para fazer uma surpresa depois no play-off, que era passar a primeira eliminatória, pelo menos chegar às meias finais. Era isto que eu gostava. Portanto, agora, logicamente nós sabemos que isto é difícil, e que os primeiros lugares, as equipas da frente, têm orçamentos muito, muito superiores aos nossos e têm ambições superiores às nossas. Mas pronto, cabe-nos a nós trabalhar muito para isso, e este jogo de Passo de Arce é um jogo que vem nessa direção. Portanto, somar pontos para depois entrar ali num lugar mais confortável, respeitando muito os outros, mas olhando sempre para nós, que é este o lema que nós utilizamos todos os dias.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui na análise a este jogo, ou melhor, na antecipação a este jogo que a formação nabantina irá realizar diante do Passo de Arcos, jogo a contar para a 17ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Recordar que na primeira volta em Tomar, a formação nabantina venceu por 3-1. Altura agora de centrarmos atenções na 2ª Divisão Nacional, e continuamos a falar-se de hóquei em patins. Vamos para a Zona Norte. Registo aqui para os resultados disponíveis da 14ª jornada. Académico da Feira 2, Póvoa 2, Juventude Passense 1, Ribadave 4 e Académica de Espinho 3, Hóquei Clube de Câmara 4. De referir que nesta terça-feira jogam Porto B, Valença. No dia 16 de fevereiro, Infante de Sagres, Carvalhos. No dia 19, São Joanense B com o Hóquei Clube da Maia. E no dia 1 de março, Famalicense com o Termas. Classificação: Ribadava é líder, 36 pontos. Segundo, Juventude Passense com 29. Terceiros, Académico da Feira, também o Famalicense, têm 28 pontos. Quinto, Hóquei Clube de Câmara com 26. Sexto, Carvalhos com 23. Sétimo, Infante de Sagres, 22. Oitavo, Académica de Espinho com 18, nono Póvoa com 13, décimo Porto B com 12 pontos, décimos primeiros Termas e São Joanense B com 10, décimo terceiro Valença com 8 pontos, décimo quarto e último o Hóquei Clube da Maia com 5 pontos conquistados. Próxima jornada será neste 5 de fevereiro: Hóquei Clube da Maia, Académico da Feira, Póvoa Famalicense, Termas Infante de Sagres, Carvalhos Juventude Passense, Ribadave Académica de Espinho, Hóquei Clube de Câmara Valença e Porto B, São Joanense B. No que diz respeito ainda à 2ª Divisão, agora à Zona Sul, também aqui os resultados possíveis da 14ª jornada: Biblioteca 3, Hóquei Clube de Sintra 2 e Alenquer e Benfica 7, Alverca 2. Vamos então referir que a 22 de fevereiro joga-se o Benfica B, Juventude Salesiana; a 1 de março, o Oeiras Académica de Coimbra; a 12 de março, Física Candelária. Ainda sem data definida estão o Murches Vila Franquense e o Criar Marítimo dos Açores. Na frente, Candelária, 31 pontos. Segundo, Murches com 30. Terceiro, Oeiras com 28. Quarto, Benfica B, 25. Quinto, Alenquer com 22. Sexto, Física com 19. Sétimo, Académica de Coimbra com 18. Oitavo, Biblioteca com 16. Nono, Marítimo dos Açores com 12 pontos. Décimo, Hóquei Clube de Sintra com 11. Décimo primeiro, Juventude Salesiana com 10. Décimo segundo, Criar com 9. Décimo terceiro, Vila Franquense, 6 pontos. Décimo quarto e último, o Alverca, com 2 pontos conquistados. Próxima jornada, também a 5 de fevereiro: Marítimo dos Açores, Física; Candelária, Biblioteca; Hóquei Clube de Sintra, Benfica B; Juventude Salesiana, Murches; Vila Franquense, Alenquer e Benfica; Alverca, Oeiras; e Académica de Coimbra irá jogar-se com o Criar. Continuamos então nesta mesma modalidade. Vamos agora olhar para a realidade da 3ª Divisão Nacional, Zona C, onde o distrito de Santarém está representado por duas equipas e neste fim de semana até se pode dizer saldo positivo, uma vitória e um empate. Vamos então aos resultados daquela que foi a 13ª jornada. Recordamos, 3ª divisão, Zona C. Nafarroz 5, Oliveira do Hospital 3, Caldeiras 1, Leiria Marrazes 6, Turquel B 4, União de Trocamento 4, Tujal 2, Alenquer e Benfica B 2 e Mialhada 1, Corujas 2. Aqui, boa vitória para a formação ribatejana. Referir que o Águias Senap só será realizado no dia 20 de fevereiro. Precisamente o Águias é líder, tem 25 pontos. Segundo lugar para o Nafarroz, com 24. Terceiro, Leiria Marrazes, com 22. Quarto, Corujas, com 21. Quinto, União de Trocamento, também o Tujal, tem 20 pontos. Sétimo, Turquel B, com 19. Oitavo, Mialhada, com 18. Nono, Alenquer e Benfica B, que tem 16 pontos. Décimo, Oliveira do Hospital, com 11. Décimo primeiro, Senap, 6 pontos. Décimo segundo, Caldeiras, que ainda não pontuou. Aqui, então, esta subida do Corujas, 3 lugares na tabela classificativa, é agora o quarto classificado, ultrapassou mesmo o vizinho, o rival, União de Ventroncamento. Próxima jornada, a 6 de fevereiro, teremos Leiria Marrazes, Oliveira do Hospital, Caldeiras, União de Ventroncamento, Senap, Tujal, Corujas, Águias e Mialhada, Nafarroz. A 18 de fevereiro, só a 18 de fevereiro, joga-se o Alenquer e Benfica B com o Turquel B. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo, uma versão reduzida, uma vez que não houve primeira divisão distrital. Voltamos já de seguida para aquela que será a segunda e última parte. Fique connosco.
Hertz Desportivo.
Estamos de volta, a segunda e última parte de Hertz Desportivo, versão mais reduzida, tendo em consideração que não houve primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, isto devido à realização das eleições legislativas deste domingo. Deixamos então o hóquei em patins, ficou na primeira parte, vamos olhar-se para o futebol, aliás começamos agora com a variante de futsal, registo para a 3ª divisão nacional, apuramento de campeão. O Ferreira do Zezer não jogou, mas houve aqui registo para a realização da 6ª jornada deste apuramento de campeão, onde a equipa ferreirense está então, foi em plena luta pelo primeiro lugar, ainda que a tarefa não esteja fácil. Foi jornada 6, Retacho 1, Amesaque 4, Ladoeiro 3, Caxinas 8, Marítimo 8, Macedense 3, Bairros 0, Dinamo São Joanense 6, Inelas 6, Borinhosa 6, Belenenses, Ferreira do Zezer, joga-se a 16 de março. Nesta altura é o Amesaque que lidera, tem 13 pontos. Segundo lugar para o Caxinas, que tem 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Ferreira do Zezer é terceiro, tem 10 pontos. Quarto é o Marítimo com 9. Quinto, Belenenses, 7 pontos. Sexto, Dinamo São Joanense com 4, também com 4, Nelas, Ladoeiro e Retacho. Décimo lugar para o Borinhosa, também para o Macedense, que tem ambos 3 pontos. Décimo segundo é o Bairros, soma 5 derrotas em 5 jogos, ainda não pontuou. Próxima jornada, neste sábado que se avizinha, Dinamo São Joanense Marítimo, Amesaque, Ferreira do Zezer, Retacho, Ladoeiro, Macedense, Belenenses, Caxinas, Nelas e Borinhosa, Bairros. Agora, ainda no patamar nacional, baixamos para a 3ª divisão. Vamos dar conta da luta pela manutenção na Série 6, onde o distrito de Santarém tem duas equipas e houve derby nesta 4ª jornada. Casa do Benfica da Golgã 5, Gruder 1, Gueirense 2, Núcleo Sportinguista de Pombal 1, o MTBA Vilaverdense joga-se a 12 de fevereiro. Na frente, MTBA e Gueirense Portimonense, ambos com 9 pontos. Registo que estes dois primeiros lugares possibilitam a manutenção. Depois, terceiros, Vila Verdense e também Casa do Benfica da Golgã, têm 4 pontos. Quinto, Núcleo Sportingista de Pombal, com 3. Sexto é o Gruder, que ainda não pontuou, mas tanto o Gruder como a Casa do Benfica da Golgã têm a tarefa muito difícil para conseguir escapar à despromoção. Próxima jornada será também neste sábado, Vila Verdense Gairense, Gruder MTBA e Núcleo Sportingista de Pombal, Casa do Benfica da Golgã. Ainda pelo futsal, vamos olhar para a realidade distrital, campeonato distrital da Associação de Santarém, que recorde-se, não houve ronda neste fim de semana, mas vamos dar conta dos jogos que irão compor a próxima jornada. Será também no sábado, será a 14ª jornada. Val Travesso, São Vicentense, Juventude Oriense, Futal Meirim, Casa do Benfica da Golgã B irá receber o Lourissense, Patos Mação Futsal Clube, Cercal Cato Cruz e Gruder B Vitória Clube de Santarém. Aqui recordar-se a classificação: os Patos lideram 34 pontos, segundos Carvalhos de Figueiredo e Lourissense, ambos com 25, quarto São Vicentense com 20, quinto Juventude Oriense também com 20, sexto Vitória Clube de Santarém com 19, sétimo Gruder B com 15, também 15 pontos para o Cercal, nono a Casa do Benfica da Golgã B, 12 pontos, décimo Ação Futsal Clube com 10, décimo primeiro Cato Cruz com 9, décimo segundo Futal Meirim com 7 pontos, décimo terceiro e último o Val Travesso, que tem apenas 3 pontos conquistados, a consequência precisamente de uma única vitória que esta formação conseguiu. Deixamos agora o futsal, vamos olhar para o futebol. Houve competição à escala nacional, por exemplo, Liga 3 e Campeonato de Portugal, onde o distrito de Santarém, nas duas competições, tem 2 representantes. Vamos começar pela Liga 3, onde o União de Santarém perdeu na deslocação ao reduto do Cova da Piedade. Foi a jornada 17. Alverca 2, Sporting B 0, Cova da Piedade 2, União de Santarém 1, Amora 0, Oliveira do Hospital 1, Torriense 1, Caldas 0, Vitória de Setúbal 1, Real Massamá 1 e Oriental Dragon 1, União de Leiria 1. Na frente continua a formação leiriense, que tem 37 pontos, segundo Torriense com 32, terceiro Vitória de Setúbal com 27, quarto Alverca 26, quinto Real Massamá com 23, sexto Caldas com 20, sétimo Sporting B com 19, oitavo o Amora, que tem 18, nono Cova da Piedade com 17, décimo União de Santarém com 16, 16 primeiros, Oriental Dragon e Oliveira do Hospital, ambos com 14 pontos conquistados. A próxima jornada começa, a 18ª, começa na sexta-feira, Torriense Oriental Dragon e Caldas Vitória de Setúbal. No sábado, Oliveira do Hospital, União de Leiria, Real Massamá, Cova da Piedade, Sporting B Amora e o União de Santarém, Alverca. Aqui um jogo muito importante para a formação escalabitana, que nesta fase necessita de todos os pontos que conseguir amealhar. No que diz respeito ao Campeonato de Portugal, 14ª jornada, o Coroxense de Ricardo Estrelado soma e segue. Venceu o Ribeira, ou melhor, o Rabo de Peixe, por 4-1. Aqui um resultado expressivo para a formação do Sorraia, que respira melhor nesta Série E do Campeonato de Portugal. Vamos então aos resultados. Coroxense 4, Rabo de Peixe 1, Loures 3, Pero Pinheiro 1, Belenenses 3, Elvas 0, Sporting Ideal 0, Operário da Lagoa 0 e Sacavenense 1, Sintrense 1. O líder é agora o Belenenses, tem 24 pontos, segundo Loures com 23, terceiro Pero Pinheiro e Sintrense com 21, quinto Operário da Lagoa com 20, sexto Coroxense com 18, sétimo Sacavenense com 16, oitavo Sporting Ideal com 14, nono Rabo de Peixe com 13 pontos, décimo o Elvas com 12 pontos. Próxima jornada no domingo, Sintrense Sporting Ideal, o Elvas Loures, Pero Pinheiro Coroxense, Operário da Lagoa Belenenses e Rabo de Peixe Sacavenense. Deixamos agora o panorama nacional, centramos atenções no distrital de Santarém. Não houve, efetivamente, primeira divisão distrital, houve sim a realização de um jogo da Taça Ribatejo, a contar para a primeira pré-eliminatória, com a surpresa, ou talvez não, o Forense da segunda divisão distrital recebeu e venceu o Atlético Oriense por 3-1. A equipa de Foros de Salvaterra eliminou assim o primo divisionário Oriense e segue em frente para os oitavos de final. Já passou algum tempo, por isso recordamos os resultados desta primeira pré-eliminatória. Porto Alto 1, Fazendense 2, Marinhães 3, Alcanonense 3. O Alcanonense levou melhor nas grandes penalidades, 4-5, Mação 4, Glória do Ribatejo 3, Benavente 1, União do Almeirim 1, o Benavente ganhou nos penaltis, 4-3, Samora Correia 0, Cartacho 1, Espinheirense 1, Salvaterrense 3, Atalaiense 0, Entroncamento Atlético Clube 3 e Ferreira do Zezer 0, União do Tomar 4, para além deste Forense 3, Oriense 1 e ainda do Fátima, Abrantes e Benfica, que terá lugar precisamente nesta quarta-feira. E estes oitavos de final que vão realizar-se neste domingo que se avizinha, já estão definidos os jogos: Passo dos Negros Forense, Cartacho Mussarriense, Rio Maior Mação, Vasco da Gama irá defrontar o vencedor do jogo Fátima Abrantes e Benfica, Salvaterrense Torres Novas, Benavente Fazendense, União do Tomar Entroncamento Atlético Clube e o Alcananense irá receber o Amiense, ou seja, aqui a Taça Ribatejo a ter mais um acerto de calendário neste último fim de semana. Recordar então que a primeira divisão distrital só regressa a 13 de fevereiro, com a jornada 18, que será composta pelos jogos Samora Correia Oriense, Fazendense Rio Maior, Alcanonense Ferreira do Zezer, Mação União do Tomar, Glória do Ribatejo Torres Novas, Amiense União do Almeirim, Benavente Salvaterrense e Abrantes e Benfica Cartacho. Registo para a classificação, que está assim ordenada: União do Tomar na frente, 43 pontos, segundo Rio Maior com 39, terceiro Fazendense com 31, quarto Mação com 30, quinto Alcananense com 25, sexto Abrantes e Benfica com 24, sétimo Amiense com 21, também com 21, Benavente, Cartacho e Torres Novas, 11º Samora Correia com 20, 12º Salvaterrense também com 20, 13º Oriense com 18, 14º União do Almeirim com 15, 15º Ferreira do Zezer 11 pontos, 16º Glória do Ribatejo com 8 pontos conquistados. No que diz respeito à segunda divisão distrital, registo também para aqui as classificações. Vamos dar conta das classificações atuais. Aqui começamos pela Série A, onde o Forense, ainda há pouco falámos nele, eliminou o Oriense na Taça Ribatejo, lidera, tem 28 pontos, segundo Águias de Alpiarça com 23, terceiro União de Santarém B com 17, quartos Porto Alto e Marinhães com 15, sexto Coroxense B com 7, sétimo Rebouças com 6, oitavo Passo dos Negros 4 pontos, nono Glória do Ribatejo com 2 pontos. Também aqui o campeonato só regressa a 13 de fevereiro: Rebouças, Passo dos Negros, Águias de Alpiarça, União de Santarém B, Forense, Coroxense B e Benfica do Ribatejo, que irá receber o Porto Alto. Quanto à Série B, houve registo para um jogo neste sábado, acerto de calendário, respeitante à jornada 11, Vasco da Gama 1, Vilarense 1, foi precisamente o primeiro ponto somado pela formação de Vilarse dos Prazeres, que em 9 jogos totalizava 9 derrotas, consegue aqui um empate na deslocação ao reduto do Vasco da Gama. Está assim a classificação. Na frente, o Entroncamento Atlético Clube, 25 pontos. Segundo, Fátima, com 24. Terceiro, Atalaiense, com 16. Quarto é o Golganense, com 15 pontos. Quinto, aparece o Vasco da Gama, com 14. Sexto, Riachense, com 14 pontos também. Sétimo, União do Tomar B, com 10. Oitavo, Caxarias, 4 pontos. Nono, Vilarense, agora com 1 ponto. Próxima jornada, também a 13 de fevereiro, Fátima, Atalaiense, Riachense, Vasco da Gama, Vilarense, Entroncamento Atlético Clube e Golganense, União de Tomar B. Finalmente, para fecharmos estas contas, registro para a Zona C, Série C, se preferirem, na frente o Moçarrilhense, 10 jogos, 10 vitórias, 30 pontos, é a única equipa do distrito que soma por vitórias os jogos realizados. Segundo Espinheirense com 24, terceiro Tramagal com 18, quarto Pego com 13, também na quarta posição está o Abrantes e Benfica B com 13 pontos, sexto Ortiga com 10, sétimos Alfredo Vialdeense com 7, nono e último o Pernas, que ainda não pontuou. Próxima jornada, a 13 de fevereiro, Abrantes e Benfica B, Alfredo, Aldeense, Pernas, Moçarrilhense, Ortiga e a Tramagal, que irá defrontar o Pego. E assim finalizamos esta edição mais curta de Herte Desportivo. Voltamos em força no próximo fim de semana. Não perca nesta quarta-feira a transmissão do Passo de Arcos Sporting de Tomar a contar para a primeira Divisão Nacional de Hockey em Patins. Tenha uma excelente semana.